Fique por Dentro da Lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Vamos começar mais um programa Fique por Dentro da Lei. Desta vez, nós vamos responder à carta de Edilene de Oliveira Glória. A Edilene, que é moradora do povoado Angical, em Alto Parnaíba, no Maranhão, ela está interessada na questão das reservas de vagas de trabalho para deficientes. Ela viu uma reportagem que falava que pessoas portadoras de deficiência têm direito a 5% das vagas reservadas. Ela diz que tem uma deficiência numa perna, na perna direita, que tem dificuldade para andar e que tem uma perna mais fina do que a outra. Então ela quer saber se ela teria direito a ter uma vaga dessa para pessoas com deficiência. E para responder essa pergunta, e vamos aproveitar também para falar outras questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, né? Os direitos que a lei dá às pessoas com deficiência quanto ao trabalho, nós vamos conversar com o servidor do Senado com deficiência, que é o Aires Neves. O Aires Neves é uma pessoa que entende muito do assunto, tem acompanhado muita legislação, que toda essa legislação passa aqui pelo Senado, não é verdade, Aires?
Exatamente.
Tudo isso passa por aqui, né? Então, bom dia, Aires. Seja bem-vindo aqui ao programa Fique por Dentro da Lei.
Bom dia, Ivan. De fato, toda a legislação passa aqui pelo Senado e pela Câmara também. Nós trabalhamos nessa área de também assessoramento legislativo, processo legislativo, e temos aí algum conhecimento aí acerca da legislação da área. A nossa ouvinte Edilene, ela tem uma dúvida que é muito comum a muitos brasileiros. E digo que ela tem muito mais direito do que tão somente ocupar uma dessas 5% de vagas que ela alega. Muito bem. O direito ao trabalho é um direito consolidado na própria Constituição Federal. E é certo que a pessoa com deficiência, ela desfruta dos mesmos direitos das pessoas sem deficiência. A partir dali, a Edilene já começa a ter direito ao trabalho e ao emprego. Pois bem, o Brasil, além da Constituição Federal, ele é signatário da Convenção 159 de 83 da Organização Internacional do Trabalho, que afirma políticas públicas nacionais para a capacitação e reinserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu digo reinserção no caso da pessoa que trabalhava e que se afastou do trabalho formal por força de alguma deficiência. Ou a própria inserção, aquela pessoa que nunca trabalhou, sempre na condição de pessoa com deficiência, se capacitou, se preparou e ingressou no mercado de trabalho.
Aires, eu vou aproveitar até interrompendo você. Ou seja, há uma legislação que serve para todos os países do mundo, né?
Sim.
Acima da lei brasileira tem essa legislação da Organização Internacional do Trabalho que dá direitos à pessoa com deficiência, né?
Exatamente. Não apenas a Convenção 159 da OIT, mas também a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que já foi motivo de um de nossos programas aqui. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança também fala de direito à educação para o trabalho da criança e do jovem. A Convenção número 159 de 83 da OIT, da mesma forma. Como se dá esse processo? As Nações Unidas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, elas passaram a se reunir para dispor acerca de legislações nacionais de formas a uniformizá-las. E uma questão muito premente em todos os países do mundo é a questão do trabalho-emprego, em especial para a pessoa com deficiência. Note que são legislações muito assim, programáticas. Uma convenção da ONU não pode entrar na minúcia de direitos, pois esses direitos são típicos de cada país, de cada nacionalidade.
Não entra nos detalhes. Dá o direito, mas não entra nos detalhes.
Então... Exatamente. Estabelece a grande diretriz. A legislação nacional deve se alinhar ao que está estabelecido nas convenções internacionais, entre elas essa.
Ah, bom. Então o Brasil tem que seguir.
O Brasil tem que seguir, posto que é lei.
Que é lei.
É lei, tem que seguir.
Agora, então, primeiro vamos falar da questão das vagas. Como é que é isso, dessas vagas? Isso depende também do tamanho da empresa, né?
Sim, exatamente. Aí há dois aspectos a serem considerados: as vagas nos empregos públicos e as vagas na iniciativa privada. A Lei 8.112, de 1990, que é o regime jurídico único que rege o trabalho e emprego do servidor público, diz que de 5% a 20% de vagas dos concursos públicos devem ser destinados a candidatos com deficiência. Outra coisa que também dispõe lá na lei, que é outro dispositivo bastante interessante, é que dependendo de laudo médico, se a pessoa se submeter a laudo médico que o comprove, ela pode ser concedido a ela horário especial, né? Horário corrido de 6 horas, por exemplo, sem prejuízo do salário. Então, se essa pessoa necessita fazer um tratamento, basta que ela vá ao médico do trabalho, lá do órgão onde ela trabalha, e requer-se uma junta médica, uma perícia que comprova. Essa pessoa necessita fazer uma fisioterapia, ela necessita fazer uma atividade física no horário de trabalho, enfim, ela tem esse direito. 5 a 20% das vagas dos concursos públicos. Mas aí surge uma dificuldade, Ivan, que eu observo. Sim. Muito dificilmente essas vagas são preenchidas, porque o candidato com deficiência, por estar, de uma maneira geral, excluído da educação formal, ele não consegue fazer a nota de corte para o concurso público. Então, é ainda um problema que ocorre, né? O edital do concurso público, ele não possibilita que pessoas com deficiência que não alcançaram a nota de corte ingressem nas carreiras. Então, ainda é um problema. Muitas vezes nós vemos bons concursos, como o concurso do Senado realizado ano passado, por exemplo, onde sobraram vagas para pessoas com deficiência. Ou seja, a pessoa não está competindo com outros, está competindo consigo própria. E, infelizmente, o cego que não teve um livro em braille para estudar, o surdo que teve dificuldades para se capacitar, eles têm muita dificuldade de atingir essa nota mínima de corte. Felizmente, isso está mudando, mas ainda temos muito que caminhar.
Ou seja, você aconselharia qualquer pessoa com deficiência, não importa o tipo de deficiência, que procurasse estudar, né? Procurasse se preparar. Porque se ela não tiver um mínimo de escolaridade, ela não vai ter condição nem de aproveitar essa legislação quanto aos concursos públicos, então.
Exatamente. A questão da educação da pessoa com deficiência, ela tem duas vertentes. Uma delas é a escolarização e a outra é a capacitação para o trabalho. Veja que, hoje em dia, o índice de inclusão da pessoa com deficiência na escola, ele é bastante alto, creio que chegou à universalização. Contudo, para a capacitação para o trabalho, ainda temos muito que avançar nesse aspecto. E os concursos públicos, por exemplo, eles sempre cobram disciplinas específicas voltadas à atividade profissional das carreiras de Estado. E é aí que essas pessoas encontram já a barreira inicial, que muitas vezes se torna intransponível para muitas delas.
Agora, e no setor privado? A gente está falando do concurso público, do serviço público. E nas empresas privadas, elas também têm que reservar vagas entre seus funcionários para pessoas deficientes?
É certo que sim, Ivan. Para isso existe a Lei 8.213 de 1991. Creio que seja essa lei que a nossa querida ouvinte se referiu, hein? Ela não diz...
A Edilene de Oliveira Glória, isso. De Alto Parnaíba, isso. Lá no Maranhão.
A Edilene deve ter ouvido 5% no que diz respeito aos concursos públicos. Contudo, essa lei que mencionei ainda há pouco, ela se reporta às cotas para as empresas, as cotas de pessoas com deficiência nas empresas. Diz a lei que de 100 a 200 trabalhadores, 2% devem ter algum tipo de deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. A partir de 1.001 funcionários, 5%. Então, qualquer empresa que se encontre nesse porte de funcionários deve necessariamente cumprir a legislação vigente.
Uma outra coisa, Aires, que eu queria comentar é que, às vezes, em certas funções, muitas vezes a pessoa com deficiência ela até se desempenha melhor do que as que não têm deficiência. Dizem que, por exemplo, para trabalhar como telefonista, as pessoas cegas têm uma maior facilidade, né? Elas têm uma sensibilidade maior para isso, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. A pessoa com deficiência que consegue se inserir num emprego, no mercado de trabalho, sem dúvida alguma, ela explora ao máximo o seu potencial para não perder essa oportunidade. São cidadãos tão excluídos que quando eles se veem diante de uma oportunidade de emprego, de trabalho, dão de si o melhor e lhe digo, o empresário que contrata a pessoa com deficiência lucra muito com a produtividade dessa pessoa. Agora, ainda falando dessa questão do emprego formal na iniciativa Sim. privada, o que acontece? Muitas empresas alegam não encontrarem pessoas com deficiência capacitadas para o trabalho, ainda por decorrência daquela dificuldade que falei ainda há pouco, que a todos
atinge. Da escolaridade, do
estudo. Exatamente, da capacitação para o trabalho. Mas nós entendemos que deva ser da seguinte forma. A pessoa com deficiência que chega escolarizada na empresa, ela deve ser colocada para dentro e capacitada pela própria empresa. Para isso existe o Sistema S, existem tantas formas de capacitação laboral que essas pessoas elas podem muito bem entrar como aprendizes e seguirem carreira dentro da empresa e lá construírem a sua história laborativa.
Ô Aires, eu queria até te comentar uma coisa, que esse problema da falta de interesse das empresas delas próprias promoverem uma capacitação, preparar melhor os funcionários, não é só em relação às pessoas com deficiência, é em geral em relação ao trabalhador brasileiro. Eu vi um artigo interessante, uma reportagem sobre esse problema que no Brasil agora nós estamos com um nível baixo, né, de desemprego. Realmente o desemprego no Brasil é mínimo, mas mesmo assim existem umas 160 mil vagas que não são ocupadas porque não tem pessoas preparadas. E aí o pessoal do Ministério do Trabalho estava falando que acontece que eles querem colocar toda a carga de preparar o trabalhador, né? E nesse caso podemos incluir até as pessoas com deficiência, também o trabalhador que tem deficiência, querem que o governo se encarregue de tudo, quando as próprias empresas poderiam, elas também, principalmente empresas de porte, né? Tem empresas grandes, poderiam gastar um pouco de dinheiro para capacitar, né, o trabalhador em geral, né? Então elas ficam reclamando, não tem gente capacitada, né? Mas não ajudam nisso. Quer dizer, era importante que a empresa tomasse consciência, as empresas tomassem consciência de que elas têm que ajudar a capacitar, né? Até para suprir a falta de pessoal que elas têm, né?
Exatamente, Ivan. Exatamente isso que você está dizendo. O que acontece? Talvez falte aí um pouco de visão gerencial para esses empresários. Porque o empresário, ao colocar um trabalhador num programa de capacitação específica para a sua metodologia de trabalho, ele tem que ver que essa pessoa, com essa capacitação, ela vai melhorar o seu nível salarial no mercado de uma maneira geral. Então, se terminado o curso, é muito prudente que esse empresário coloque essa pessoa num nível salarial equivalente, né?
Lógico,
ele não deve, ele não pode pretender retirar o investimento que fez pagando um baixo salário para o trabalhador. Então, é claro que o trabalhador vai buscar outra empresa que o coloque dentro do seu nível normal de salário diante do mercado. E é um mercado que exige muito de capacitação, sem dúvida alguma.
O Neves, uma coisa a mais. O nosso colega Alcibiades Muniz, que está aqui também no estúdio, acompanhando aqui essa nossa conversa, ele alertou para um assunto importante, que é que as empresas têm que se adaptar para poder receber bem pessoas com deficiência, seus funcionários com deficiência. É uma questão de adaptação e até também de acessibilidade, né, da pessoa ter acesso ao local de trabalho.
Sem dúvida alguma, Ivan, essa Lei 8.213 também traz um dispositivo extremamente interessante que talvez o nosso ouvinte, que seja trabalhador com deficiência, tenha sido demitido sem uma justa causa, enfim, sem uma motivação, ele talvez não tenha se percebido disso. A lei diz que a pessoa com deficiência dentro das cotas, para ela ser demitida sem motivação, é necessário que a empresa já tenha contratado outra para repor a sua vaga, outra pessoa com deficiência. Então imagine uma empresa que faz cortes e ela cortou lá, entre os cortes que ela fez, foi também um empregado com deficiência. Aquela pessoa só pode ser demitida se outra com deficiência seja empregada para atender a cota. O que muitas vezes não acontece, às vezes por desconhecimento, o cidadão é mandado embora, enfim, sem as indenizações merecidas, porque passa a ser então uma demissão passível de indenização trabalhista e fica assim, fica por isso mesmo, né? Eu recomendo que as pessoas nessa situação sempre busquem a delegacia do trabalho da sua região. Vamos olhar a legislação, chegue lá tem o fiscal do trabalho. Mesmo que você tenha uma função humilde, não tenha muito conhecimento, o fiscal do trabalho vai lhe orientar e vai fazer valer o seu direito.
Ô Aires, a conversa está boa, mas o programa é limitado a 15 minutos. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar no próximo programa Fique por Dentro da Lei, falando dos direitos da pessoa com deficiência, inclusive sobre o benefício da prestação continuada, que é aquela espécie, digamos, de salário, como uma bolsa que é dado a pessoas com deficiência. Vamos falar isso no próximo programa.
Sim.
Tá bom? Então conto com você no próximo programa, Aires, tá bom?
Sem dúvida, Ivan. E sugiro também uma outra pauta para o próximo programa, que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que é um direito que a Constituição já nos garante.
Muito bem, então assim termina o programa Fique por Dentro da Lei desta semana, no qual contamos com a presença de Aires Neves, com o qual conversamos sobre direitos trabalhistas de pessoas com deficiência.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio